Bom, a gente viu a classe String. Agora a classe System. A classe System, ela fica entre o seu programa Java e o seu ambiente de runtime. Lembra-se que a gente tem em Java a gente tem dois pedaços. A máquina virtual, que vai interpretar seu bytecode. Lembre, Java é compilado para bytecode, não é compilado para linguagem de máquina, da máquina que você está trabalhando. É compilado para bytecode e essa máquina vai rodar o seu programa. Só que rodar o seu programa simplesmente não dá nenhuma resposta. Você precisa ter uma interface com algum sistema para ler o arquivo, ler um diretório, mostrar coisa na tela, ter acesso à rede. Então você tem que ter acesso ao sistema no qual você está trabalhando. Então, como Java é multiplataforma, você pode estar trabalhando no sistema Windows, pode estar trabalhando no Linux, pode estar trabalhando no Unix, no Solaris e por aí vai. Então, a classe System, ele vai formar essa interface entre o seu programa Java e o ambiente físico que você está rodando. E que vai te dar vários recursos, como propriedades, o acesso ao standard input e output, que normalmente é o teclado e a tela, o tempo, a data corrente e várias outras coisas. Bom, o que, que essa classe vai incluir? Streams. Em Java, quando você quer imprimir alguma coisa, você usa streams. Streams quer dizer que é um cano. Então você tem um lugar onde você pode jogar caracteres, um lugar que você pode receber caracteres. Então você vai ter acesso a três canos, três streams. A standard input, mesma coisa do C, onde você recebe caractere, geralmente ela está conectada ao teclado. O standard output, que você pode escrever caractere, geralmente está conectada à tela. E o standard error, que você manda erros, que geralmente também está conectado à tela. Não sei se vocês se lembram de C. Isso aí são equivalentes aos três primeiros file descriptors, 0, 1 e 2. E você pode desviar isso se você quiser. Quer dizer, fora do seu programa, você pode chegar e dizer que o standard input não é mais o teclado, ou que o standard output não é mais a tela. Mas, se nada for modificado, isso aqui é tela, tela, tela. Ou, desculpe, teclado, tela, tela. Certo? Bom, você tem acesso às propriedades do sistema. São propriedades do sistema, são variáveis que o Java seta para você saber várias coisas sobre o sistema. Por exemplo, se o tipo de sistema operacional, OS, se é Windows, se é Unix, o tipo de return. Bom, vocês sabem que o return no Unix e o return no Windows são diferentes. No Windows é? Como é que é o return no Windows? Hã? São dois, é o carry edge return e o line feed. E no Unix é só o line feed. Ele já pula de linha. Então ele pode te dizer qual é o return. Ele pode te dizer também qual é o separador de arquivo. O separador de arquivo do Windows é qual? Separado no diretório, eu quero separar diretório. É o barra invertida. No Unix é o barra normal. E por aí vai. Várias propriedades do sistema. Ele te dá acesso também ao coletor de lixo. Você vai poder fazer algumas coisas com o coletor de lixo. Você também tem acesso à carga de bibliotecas dinâmicas, inclusive bibliotecas de nativas. Então você, no System, você tem como carregar bibliotecas nativas. Se o seu programa Java usa uma biblioteca nativa, você pode carregar através do System. E várias coisas extras, várias miscelâneas, como por exemplo cópia de array, pegar o tempo corrente, a data no sistema que você está, sair do ambiente de runtime, dar um exit, ou seja, se o programa sai para de executar, e o uso do gerenciador de segurança, que é um objeto em Java que vai gerenciar o que seu programa pode ou não pode fazer. Se você estiver rodando com uma app, por exemplo, você não pode escrever no sistema de arquivo. E você não tem acesso a determinadas propriedades. No Java, você, com o gerenciador de segurança, você pode determinar com alta granularidade o que o seu programa pode ou não pode fazer. Isso é interessante, por exemplo, no caso de um applet, você está recebendo esse programa da rede. Você não sabe quem fez, o que é que o cara fez. Então, você, com o gerenciador de segurança, você pode limitar o que ele pode fazer na sua máquina. Então, pode limitar o tipo de dano que ele pode causar. Ok? Quantos sistemas você tem na máquina? Se eu estou rodando numa máquina, eu estou rodando em quantos sistemas? Estou rodando naquela máquina em particular. Se eu estou rodando na máquina Windows, eu estou rodando num sistema Windows. Por isso, todos os métodos e variáveis da classe System são métodos de classe e variáveis de classe. Então eu só tenho um System por programa. Então eu começo um programa Java, eu tenho uma classe System, obviamente só posso ter uma classe, e todos os objetos, todas as variáveis e métodos são estáticos. Então eu não posso dar um new System. Por quê? Não tem sentido isso. O System representa o sistema que eu estou rodando. Eu dou um new System, vou o quê? Criar um sistema novo? Um computador novo vai aparecer do lado? Não vai. Então o System, todos os métodos e variáveis são estáticos. Porque só existe um sistema que você está rodando. Beleza? Aí a gente vai ter que pegar no computador e ver. Porque geralmente não é o que acontece comigo, não. Se eu dar um exit, ele sai mesmo. Sai mesmo.
É,
talvez também que se você começou a sua aplicação Java dentro de um terminal, você não clicou ela e começou sem um terminal.
Se você
começar dentro de um terminal e dar um exit, ele vai voltar para o terminal que você começou e não vai aparecer o terminal. E às vezes quando você clica no Windows, ele automaticamente dá um terminal. Aí você tem que ir lá no lugarzinho e dizer para ele não te dar um terminal. Bom, quais são essas propriedades de sistema que você pode ler? Então você tem um par, propriedade de sistema sempre é o nome da propriedade e o valor da propriedade. Quais os que você vai ter? Bom, como eu já falei, separador de arquivo, ou barrinha invertida ou barrinha não invertida. Isso aqui, esse applet tem acesso ou não tem acesso? Vocês vão ver que coisas potencialmente perigosas, que ele pode modificar o seu sistema, o applet geralmente não tem acesso. Aí você pergunta, não pode ter acesso? Pode. Se a applet for assinada, como essa applet que eu uso no lado da página, se ela for assinada, ela vai perguntar a você, eu dou permissão a essa applet ou não dou? Se você der permissão, ela está assinada, ela vai ter os acessos todos. Se você não der permissão, ela não vai ter os acessos. Ela vai ter só os acessos default do applet. Isso que você vai ver aqui são acessos default. Vocês vão ver que ele tem acesso a coisas que não alteram o seu sistema e que não dão informações pessoais suas à applet. Bom, outra aqui é o Java Class Path. Ele vai te dar o Class Path. Todas as listas, a lista com todos os diretórios onde estão as suas classes. Por exemplo, a applet não tem acesso a essa propriedade. Java Class Version, o número de versão daquela classe, daquela implementação de Java, Então, o número da versão que você está usando, Java Home, o diretório onde ela está instalada, Java Vendor, é uma string que é específica do fabricante daquela máquina Java. Então, você está com a Java da Sun, vai voltar Sun, alguma coisa ali. Você está com a Blackdown, que é free, vai voltar Blackdown, alguma coisa. Você está com a GCC, vai voltar GCC, alguma coisa, e por aí vai. Essa aqui é interessante. Java Vendor URL. Você pode ter o URL de quem fez a máquina Java. Você vai aparecer lá, HTTP, FTP, dois pontos, barra, barra, o site da empresa. É interessante que, se você for ver bem, você tem um cordão umbilical com um cara que fez a máquina Java. Então você pode escrever o programinha, se o programa dá erro, você usaria, teoricamente, você podia usar essa URL para abrir a conexão e mandar uma mensagem para o cara. Pô, essa droga de máquina, sua, deu pau de novo. Ou então mandar uma mensagem, eu tenho um erro tal, não tem um bug fix para isso aí não? E por aí vai, seria interessante. Eu nunca vi ninguém usando isso aqui, mas seria interessante. Isso aqui te dá a possibilidade de abrir um canal com quem fez a máquina. E aí você pode perguntar alguma coisa, baixar alguma coisa, tudo isso automaticamente. Até um upgrade você poderia fazer automaticamente. O número da versão do Java. Separador de linha, que é o Unix, o Windows e por aí vai. Arquitetura do sistema operacional que você está usando. Você pode ter Linux. Que é o sistema operacional, mas você pode ter Linux x86, que está rodando na plataforma Intel. Você pode ter Linux 64 bits, rodando na plataforma 64 bits. Você pode ter Linux PowerPC, ou seja, sistema operacional Linux rodando numa plataforma PowerPC. Então aqui é a plataforma que você está usando, PowerPC, Intel, por aí vai. E aqui é o nome do seu operacional: Linux, Windows, Solaris, macOS. Separador do path. Quando você tem um no class path, você tem vários diretórios. Você pode separar isso com dois pontos ou com ponto e vírgula, depende do seu operacional. O diretório do usuário corrente. O diretório corrente. O diretório que você está rodando agora. O diretório home do usuário corrente. O nome do usuário que você está. O nome do usuário que você está trabalhando. Digamos, se eu loguei numa máquina como Gilvan e eu puser ali username, vai sair Gilvan.